tortura no Brasil não é coisa do passado, adverte João Capiberibe.
Paim defende mais investimentos em trens e metrôs.
E Álvaro Dias espera que CPI, que vai apurar possíveis irregularidades das obras da Copa, saia do papel.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Acabar com a tortura no Brasil é o objetivo de um projeto aprovado este mês pelo Senado, que aguarda sanção presidencial.
A proposta de iniciativa do próprio governo cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que será formado por comitês compostos de representantes de órgãos públicos e da sociedade civil.
Os comitês poderão fazer visitas surpresa a estabelecimentos que mantenham pessoas sob sua responsabilidade, como prisões, delegacias, asilos e hospitais psiquiátricos. Também poderão investigar suspeitos da prática de tortura.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, considera a proposta importante, porque, segundo ele, a tortura no Brasil não é coisa do passado.
O Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura manifestou preocupação com a prática generalizada da tortura e com o fato de as autoridades brasileiras não assegurarem a realização de investigações e de processos judiciais efetivos. Houve vários relatos de tortura, tais como sufocamento com sacola plástica, espancamento e choque elétricos. A maioria dessas denúncias envolvia policiais militares.
E o projeto do Senado, que objetiva facilitar a investigação de organizações criminosas, também foi aprovado este mês pelos senadores e aguarda sanção.
A proposta também prevê punição mais rigorosa para quem for condenado por envolvimento com organização criminosa. Detalhes na reportagem de Larissa Bortoni.
A pena para quem participar, promover ou financiar uma organização criminosa poderá passar a ser de 3 a 8 anos de prisão. E organização criminosa fica definida pela associação entre 4 ou mais pessoas para práticas de infrações penais. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, explicou que a proposta cria instrumentos legais para aumentar a eficiência na repressão e combate ao crime organizado. Eduardo Braga também disse quais serão os meios para a identificação do crime de organização criminosa.
Como meios de obtenção de prova na investigação desse crime, a colaboração premiada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, a ação controlada, o acesso a dados cadastrais, a intercepção telefônica, a quebra dos sigilos bancários e fiscais, a infiltração de policial e a cooperação entre os órgãos de investigação federais, estaduais, municipais e distritais.
Senadores defendem mudança no transporte público para que o brasileiro possa se movimentar de forma mais rápida e mais barata pelas cidades.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, adverte que o país precisa, por exemplo, investir mais em trens e metrôs para melhorar o transporte de carga e de passageiros.
Ele disse que o Brasil chegará a 2025 com 40 mil quilômetros de ferrovias, e isso é bem menos do que os 52 mil quilômetros tidos pela Agência Nacional de Transporte Ferroviário como o mínimo necessário somente para escoar a produção.
Paulo Paim falou ainda das vantagens do transporte de pessoas e cargas por trens e metrôs.
Temos que lembrar também da segurança, do conforto, da velocidade, a capacidade de transporte. O custo operacional está comprovado que usando metrô, trens, nós estamos inclusive defendendo o meio ambiente. O Brasil tem que avançar. As ruas estão dizendo, não dá mais para sermos deslocados como se fosse gado, como infelizmente acontece ainda no nosso Brasil.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, adverte que é preciso mudar o financiamento do transporte público no Brasil.
Ele disse que o nosso sistema está falido porque é financiado basicamente pela tarifa paga pelos passageiros.
Jorge Viana citou como exemplo o custo do sistema de transporte de Londres, que é de 9 bilhões e 300 milhões de euros. Desse total, 4 bilhões têm origem na cobrança da tarifa e o restante é subsidiado. Já em São Paulo, disse ele, o subsídio é de apenas 20%.
No Brasil, o modelo de financiamento de transporte público é baseado na tarifa e quase completamente financiado por ela. Inclusive, aquelas autorizações para idosos, para as pessoas com alguma necessidade especiais. Todas essas autorizações de passe livre, elas entram também na tarifa e ficam a cargo de quem? Quem é que anda de ônibus nesse país hoje? Os mais pobres.
O Senado já mandou para votação na Câmara dos Deputados o projeto da Lei Geral dos Concursos Públicos, proposto pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal.
Pelo projeto, a inscrição poderá ser feita pela internet. A taxa será de, no máximo, 3% do salário inicial do cargo e o início das inscrições será 30 dias após a divulgação do edital. Além disso, somente 90 dias após o edital é que as provas poderão ser realizadas.
Segundo Rodrigo Hollenberg, isso atende à reivindicação dos concursandos, que reclamavam do pouco tempo que têm para se inscrever e se preparar para o concurso.
Está atendendo ao interesse de milhões de brasileiros que desejam ingressar no serviço público e querem regras claras, transparentes, que regulamentem a realização de concursos públicos no Brasil. As pessoas que se preparam para concursos muitas vezes se deparam com editais mal formulados, criando dificuldades que serão evitadas com uma lei geral como essa.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, espera que a CPI destinada a apurar denúncias de irregularidades nas obras da Copa do Mundo saia do papel.
O pedido da CPI foi protocolado na semana passada e o senador disse que há algum tempo o Congresso não consegue instalar comissão parlamentar de inquérito por falta de apoio necessário.
Álvaro Dias afirmou que agora, depois das manifestações populares, algo mudou e o deputado Isalci obteve as assinaturas necessárias para a CPI da Copa.
Que essa CPI se instale e possa trabalhar. Que não haja a operação abafa para impedir a revelação de eventuais irregularidades. O Brasil não suporta esse escândalo do superfaturamento de obras para a Copa do Mundo. E essa CPI será fundamental para a responsabilização civil e criminal se eventualmente agentes públicos se envolveram em falcatruas na concretização de obras para a Copa do Mundo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, advertiu que o país não vai solucionar os problemas da saúde pública se não destinar mais dinheiro para o setor.
Como relator da Comissão Especial sobre Financiamento da Saúde, Humberto Costa está analisando propostas para aumentar os recursos da saúde pública. E destinar 10% das receitas da União para o setor é apenas uma delas.
Mas ele adiantou que, independente disso, deve chegar ao Congresso no início de agosto o projeto de iniciativa popular que reserva 10% das receitas brutas do governo federal para a saúde.
Humberto Costa adverte que Congresso e governo devem conversar sobre essa questão, até porque mais dinheiro é fundamental para a saúde, porém não é tudo.
Precisamos ter a condição de gastar bem. Não adianta hoje nós jogarmos 10, 20 bilhões no orçamento da saúde se nós não tivermos um planejamento de como vai ser gasto, de como esses recursos poderão ser fiscalizados na sua aplicação por parte da população brasileira.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, participou ontem do lançamento do livro em comemoração aos 10 anos da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O livro reúne as principais discussões, fotos, notícias e depoimentos de diversos atores que participaram da construção e consolidação da ENCLA. A estratégia foi criada em 2003 e consiste na articulação de cerca de 60 órgãos e entidades dos três poderes da República, ministérios públicos e da sociedade civil, que atuam direta ou indiretamente na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Entre esses órgãos está o TCU. Ao participar do evento, o presidente Augusto Nardes destacou algumas ações do tribunal como parte da estratégia de combate à corrupção.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.